Abra lá na sua Bíblia, no livro de Deuteronômio 5, versículo 22. Sabe que a palavra que depois ela vai ser traduzida para o grego como igreja, ela tem origem em duas palavras no hebraico, hebraico antigo. E uma ocorrência dessa palavra, que é carral, ela aparece lá em Deuteronômio 5, 22 e Deuteronômio 9, 10. Queria ler com vocês. Moisés fala assim: essas palavras falou o Senhor a toda a vossa assembleia no monte, no meio do fogo, da nuvem, da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em duas tábuas de pedra e deu a mim. Deuteronômio 9, 10 diz assim: e o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, nelas estavam todas as palavras que o Senhor tinha dito a vocês no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Grava essa palavra, assembleia. Moisés quer dizer, no dia em que nos reunimos, no dia da reunião. Reunião, convocação, né? Uma comunidade chamada. Esse uso primitivo do termo fundamenta a ideia do povo de Deus reunido em torno da revelação de Deus. Ou seja, uma assembleia de pessoas, uma reunião de pessoas chamadas por Deus com um propósito. Não existe nada aleatório na reunião do povo de Deus, não existe nada aleatório na igreja. E, além desses exemplos de chamados e convocados, nós temos um outro vocábulo, uma outra palavra que aparece já no início do Antigo Testamento, que é edá. Essa palavra, além de se referir à comunidade de fé, à reunião, à convocação, a pessoas que se reúnem com um propósito, ela tem mais um significado, ela significa testemunho. Olha que interessante. Desde o início, o povo de Deus foi reunido para testemunho. Uma comunidade que não está lá à toa. Por exemplo, em Números 14, 5, diz assim: então Moisés e Arão caíram com o rosto em terra diante de toda a congregação dos filhos de Israel. Isso significa a comunidade dos que creem, a comunidade daqueles que têm testemunho, aqueles que representam com a vida aquilo que creem, aquilo que estão vivendo com Deus. Essas palavras, depois, elas foram traduzidas para o grego por um motivo muito interessante. Deus estava preparando. O Antigo Testamento demorou de 1.200 a 1.500 anos para ser produzido. São 39 livros que foram produzidos em hebraico antigo. Durante esse período, as coisas foram acontecendo lentamente, sendo registradas pelos homens que Deus levantou, os seus profetas, para escreverem a palavra de Deus. Dois séculos antes da vinda de Cristo, do início dessa nova aliança que nós conhecemos, um governante, com o objetivo de reunir toda a boa literatura da terra, tudo aquilo que importava, com objetivos culturais, de preservar a cultura, lá em Alexandria, no Egito, 70 homens, ou talvez 72 homens, transcreveram a Bíblia para o grego. Nós não estudamos inglês hoje, se nós quisermos comercializar, se comunicar com o mundo, nós não usamos inglês como uma língua de comércio, de interação entre os povos. Naquela época era o grego. E o grego depois foi usado pelo Império Romano como a língua oficial do Império Romano. Isso quer dizer que quando Jesus chegou, quando Jesus se manifestou aqui na Terra, o Antigo Testamento já estava totalmente pronto na língua grega. E o Império Romano, os soldados romanos, produzindo estradas, pavimentando, produzindo isso, achando que eles tinham um ideal imperial de conquistar o mundo, né? Na verdade, Deus estava fazendo trabalhar para que, quando a palavra de Deus estivesse totalmente pronta, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, quando essa palavra estivesse totalmente pronta, ela estaria totalmente já traduzida para o grego e ela seria levada até os confins da terra. Lembra qual é a grande comissão? Ide por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a obedecer. Deus nos deu uma grande comissão, uma grande missão a cumprir. Mas antes dele dar essa missão, ele preparou. Ele preparou o caminho do Salvador e preparou a palavra pronta numa língua que o mundo fosse entender. Essas duas palavras que eu falei para vocês, carral geralmente está traduzido no Novo Testamento como eclésia, igreja. E edá, que é a mesma palavra para assembleia, reunião, ela às vezes vem traduzida como sinagoga. Mas o que isso tem a ver conosco? Quando a gente fala assim, o que sinagoga tem a ver conosco, cristãos? A Igreja de Cristo, aquilo que a gente vê hoje, o tipo de reunião que a gente tem, ela não vem do nada. O tipo de vida que Deus quer que nós tenhamos em Cristo também não vem do nada. Nós temos uma série de exemplos na palavra de Deus e hoje eu vou falar sobre dois. Eu vou falar sobre o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. Do século 8º antes de Cristo, mais ou menos em 722, o povo de Deus, na parte norte de Israel, perdeu a posse da terra. Por que você acha, por que a gente pensa assim, Deus não tinha o que fazer? Por que Deus pega Abraão, fala para ele sair da terra onde ele estava, que era a Babilônia? Ele estava ali na Mesopotâmia, terra entre rios, onde você podia produzir, onde as pessoas conviviam, cidades enormes. Por que Deus pega um homem, manda esse homem sair do lugar onde ele estava e manda ele ir para um lugarzinho chamado Terra Prometida? No nosso ponto de vista, Terra Prometida seria um lugar assim, produtivo, bonito, rico, próspero, né? Quem se interessa por um pedacinho ali seco? Para cima é mar, para baixo é deserto, um pedaço desse tamanho de terra. Israel, gente, do tamanho de Israel entre os povos é inexpressivo. É pequenininho. Por que Deus resolveu chamar aquilo de Terra Prometida? Aquilo ali é uma confluência entre os povos. Quem vem do Oriente, do Ocidente para o Oriente, precisa passar por Israel. Quem vem do Oriente para o Ocidente precisa passar por Israel. Naquela época a gente não tinha avião, né? Então você precisava fazer o caminho pelo meio daquele pedaço de terra. Isso explica também porque o povo está brigando até hoje. Sabe aquele conflito? Aquele lugar é estratégico para a guerra. Quem quer conquistar o mundo precisa conquistar Israel. Naquele momento era o povo de Deus que estava nessa situação. Deus lhes deu uma terra prometida, uma terra da promessa. Eles conquistaram essa terra. Só que chegaram ali, eles resolveram não cumprir o propósito. O propósito que Deus tinha para a vida de seu povo era revelar Deus às nações. Eu falo isso sempre, mas bastava o povo de Deus ficar ali parado, obedecendo o seu Deus, cumprindo a missão que Deus tinha dado para eles, que era cuidar da terra, cuidar da sua família, cultuar a Deus, que os povos iam passar por ali, os viajantes iam passar por ali e iam falar assim, quem é esse povo que é tão bonito, tão próspero, tão saudável? Quem é esse povo admirável, que trata tão bem as suas esposas, que cria tão bem os seus filhos? Bastava o povo de Deus ficar fazendo aquilo que Deus falou para eles fazerem, quando alguém perguntasse, eles responderiam, o nosso rei é o próprio Deus, o Criador. Tem modo de evangelismo mais simples que isso? É só você ficar parado na tua casa, fazendo o que você tem que fazer no seu dia a dia, e você está evangelizando as nações. Isso era o papel do povo de Deus, mas ele não quis cumprir. Eles se envolveram com os outros povos, se envolveram com pecados piores do que os outros povos, abominações e perderam a posse da terra. Nesse momento que eu vou falar para vocês sobre Ezequiel e Daniel, era justamente o momento que a parte norte de Israel já tinha perdido a posse da terra, as 10 tribos de Israel já estavam espalhadas entre as nações, e tinha duas tribos aqui na parte sul, que era Judá e Benjamim, e eles permaneceram ainda por mais cerca de 100 anos. Só que a desobediência continuava, as abominações continuavam. E chegou o dia que Deus permitiu que o seu maior inimigo, a Babilônia, tomasse posse da terra. Então Israel, de vez, perdeu a posse da terra prometida. Tudo que Deus nos dá tem uma função, vocês concordam? Eu não conheço nenhum momento que Deus é aleatório. Deus nos dá algo e nós não administramos aquilo para a glória de Deus. Já sabe o que acontece, né? Foi o que aconteceu com eles. Não administraram, não entenderam o propósito, não entenderam aquilo que eles eram, perderam a missão. Naquele momento, eles perderam a missão. O profeta Jeremias, ele profetizou, naquele tempo tinham 3 profetas que iam profetizar quase que simultaneamente. O profeta Jeremias, que escreveu o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, ele avisou o povo de todas as formas que eles iriam perder a terra. Sabe o que aconteceu com ele? Ele apanhava. O povo de Deus falava para ele, para de falar isso, Deus vai nos abençoar. Ele apanhou de tudo quanto é jeito. para parar de falar. O povo não acreditava que Deus ia, eles iam de fato receber o juízo. Então eles continuaram praticando aquilo que eles estavam praticando. Mas a Babilônia conquistou Israel, a primeira parte da conquista por volta de 605 a.C. Depois começaram a ter deportações para a Babilônia e eles levaram o povo de Deus cativo. A primeira leva que eles levaram foram a elite de Israel. Foi a elite de Israel. Aqueles que eram promissores, aqueles que teriam utilidade na Babilônia. Entre essa primeira leva estava Daniel, o menino que provavelmente tinha entre 14 e 17 anos. Daniel e Ezequiel eram contemporâneos, mas ambos estavam atuando em missões diferentes. Talvez você se lembre de Daniel na Cova dos Leões. Acho que a gente fala de Daniel, né? Lembra da Cova dos Leões e a gente usa isso para ensinar as crianças. A gente ensina Daniel como um herói para as crianças, né? Ah, Daniel desobedeceu porque ele adorou ao Senhor e havia um decreto para não adorar ao Senhor. E ele foi acusado injustamente e colocado numa cova com leões para passar a noite ali, num lugar fechado com leões. E a gente pensa em Daniel como esse herói, só que a gente não esquece que Daniel, nessa época, tinha mais de 80 anos. Olha que coisa covarde. Daniel passou por um dos relatos mais covardes da palavra de Deus, porque não foi o jovenzinho de 20 anos, 14, 20 anos, que foi colocado na cova dos leões. Foi um homem que já estava servindo a quatro reis diferentes, com fidelidade a Deus, com integridade. Foi um senhorzinho que eles jogaram ali dentro da cova dos leões e esperasse que ele morresse dessa forma tão cruel. O resto da história vocês sabem. O Senhor fechou a boca dos leões e Daniel não sofreu nenhum dano. E o nome do Senhor foi exaltado, inclusive, pelo rei, que viu que havia, que Daniel servia a um Deus verdadeiro. Daniel, a história dele começa quando ele é muito jovenzinho, sei lá, 14, 15, 16 anos. Tinha um futuro super promissor, uma boa aparência, inteligente. E Ezequiel é um personagem um pouco mais controverso, que a maioria das pessoas nem gosta de fazer o seu devocional pessoal ali no livro de Ezequiel, porque acha muito complicado, difícil. Ezequiel também era jovem. Ele foi levado para a Babilônia numa segunda deportação. E o texto bíblico não fala das características físicas dele como fala de Daniel. Nós sabemos que Daniel era um jovem muito bonito. O que nós sabemos de Ezequiel é que ele também perdeu a sua liberdade, os seus sonhos. E perdeu muito mais do que isso, né? Charles Swindon, um autor que a gente gosta muito, ele diz o seguinte: Daniel e Ezequiel são exemplos atemporais de fidelidade em ambientes hostis. Enquanto Daniel navegava a complexidade da diplomacia babilônica, Ezequiel cuidava da renovação espiritual do povo de Deus que tinha sido exilado na Babilônia. Daniel traz para a gente, quando a gente fala de igreja, estou falando de igreja, mas estou falando do profeta Daniel, ele traz para a gente um exemplo de integridade que nos constrange, neste momento, talvez, da igreja, seja ainda mais forte. Porque como nós não sofremos uma perseguição muito declarada, ser crente não é um grande problema, não é verdade? Ainda existem países no mundo que não têm Bíblia. Ainda existem localidades no mundo que você não pode abrir sua Bíblia com liberdade. Ainda existem nações no mundo que não têm a Bíblia na sua própria língua. Gostariam de ler a Bíblia na sua própria língua, tem que aprender outra língua para poder ler a palavra de Deus. E nós pegamos as versões, né? A gente pega o nosso celular, o que eu vou ler hoje? Aí você abre. Ah, qual devocional eu vou fazer hoje? Quais os vídeos que eu vou assistir, os podcasts que eu vou assistir? É uma abundância enorme a gente de palavra e a gente se esquece o quanto a palavra é preciosa. E em muitos lugares ela ainda é rara. Talvez a gente não esteja dando nesse momento da história da igreja e aqui no Brasil, no nosso meio, né, onde nós estamos, a importância que a palavra de Deus deveria receber. Quando eu falo sobre o profeta Daniel, ele é reconhecido por uma integridade inabalável. Se Daniel estivesse aqui entre nós, jamais a gente poderia usar aquelas expressões como: ah, mas a carne é fraca, né? Ah, mas eu estou na luta. É muita tentação. No coração ninguém manda. Queria ver alguém ter coragem de falar isso para Daniel. A gente pode colocar até uma lista de coisas que Daniel enfrentou. Imagina um menino tão novo que foi separado dos seus pais, tirado da sua terra, para viver num lugar estranho, que não teve escolha a nada. Isso já seria um motivo. Quando você retira de uma pessoa todas as suas referências de família, de lugar, isso já seria um motivo para a gente começar a falar sobre saúde mental, a gente começar a conversar sobre traumas. E eu não estou desprezando isso. Eu só estou dizendo que nós temos um exemplo na palavra de Deus de um menino inexperiente, muito jovem. Eu sou vovó, né? Eu estou falando de um menino que foi como os meus filhos, teve 14 anos, que foi como eu quando eu tinha 14 anos. Eu não teria condições nenhuma de enfrentar o que Daniel enfrentou. Mas com o Senhor, ele foi íntegro até o fim. Daniel não usou justificativas, desculpas, e tem uma listinha de coisas que a gente pode falar e imaginar qual seria a nossa posição diante disso. Ele era jovem demais para viver num ambiente amoral, não é nem moral, é amoral, sem moral nenhuma. Muita riqueza, muito poder, muita festa, open bar todo dia. Muita festa, open food. Fama, conforto, proeminência, prazeres sexuais, ganância, soberba, envolvimento com política. Aliás, o cargo de Daniel era político. Ele estava num lugar onde as mulheres eram usadas, onde as mulheres estavam lá para isso, numa torre, e ele não se aproveitou disso. Tá bom, o menino foi íntegro. Talvez ele tenha sido bem criado pela mãe, né? Tudo bem, pela mãe, pelo pai, tenha tido bons exemplos. Mas, além disso, esse menino, esse profeta que foi levantado por Deus para estar no meio de uma corte. Fico imaginando, Deus pode nos levar para uma corte? Deus pode nos levar lá para onde estão os nossos governantes e nos colocar lá como servos de Deus? Nós vamos fazer a diferença? Além disso, se não bastasse isso, ele foi educado em toda a ciência dos caldeus. Isso significa que ele estudou astronomia, medicina, matemática. Mas ele também estudou astrologia, estudou uma série de coisas que era relacionada a esoterismo e a misticismo, que mexe com a cabeça de muito cristão hoje, né? Qualquer informação diferente, qualquer teoria não provada ali de neurociência das emoções, os cristãos repetem como se fosse Bíblia. Daniel foi educado nisso. Hoje, tem pessoas que não vão para a universidade porque falam, eu vou me contaminar se eu for para a universidade. Daniel enfrentou o intelectualismo. A gente fala, tem pessoas falando, eu não vou mandar meu filho para a universidade porque ele vai se contaminar. Eu não vou preparar os nossos jovens cristãos para terem cargos políticos e governarem a terra onde a gente mora. Aí sabe o que acontece? A gente tem que votar em quem não é crente, em quem não conhece o ponto de vista de Deus sobre as coisas. E aí eles vão legislar, e eles vão criar leis e nós vamos ter que obedecer, porque nós somos povo de Deus e a gente obedece autoridades. Vocês entenderam o perigo? Daniel foi levado para a Babilônia e foi educado em toda a ciência dos babilônios, a ciência dos caldeus. E ele foi tão bom nesse papel que ele foi colocado como mestre dos magos lá. Ele foi colocado como chefe de todas essas pessoas, que invocavam os mortos, que interpretavam os sonhos, que mexiam com todo tipo de coisa espiritual que não era do reino de Deus. E sabe o que esse menino fez? Foi fiel até a fim. A vida de Daniel, John MacArthur diz assim, a vida de Daniel é marcada por constantes testes de lealdade, mas sua convicção permanecia acima de qualquer suspeita. Tim Keller disse assim, Daniel mostra que é possível servir com excelência, sem abrir mão da convicção. Ele nunca confundiu fidelidade a Deus com sucesso político. Daniel, para nós, ele é um chacoalhão para nós, que nós não podemos ensinar os grandes homens, as grandes mulheres que viveram com Deus na palavra, como se fossem heróis de questões morais. Olha Daniel que bonitinho, ele é um herói. Não, ele é um homem de Deus que começou muito cedo e não usou nenhuma das desculpas que nós usaríamos para não ser íntegro. Economicamente, moralmente, politicamente, em tudo aquilo que ele teve oportunidade de fazer, ele foi íntegro. Nós temos esses exemplos. Agora eu queria falar um pouco do ministério de Ezequiel. A Bíblia não fala a respeito das características físicas de Ezequiel, eu não tenho nenhuma informação como era Ezequiel. Daniel, eu sei que ele era um moço de boa aparência. Mas eu sei que Ezequiel também era muito jovem, ele tinha cerca de 25 anos, quando na segunda deportação ele foi levado cativo para Babilônia. Ele não foi colocado num palácio. Ele foi colocado num campo de refugiados, às margens do rio Quebar. E ali ele teve que viver o seu ministério. Mas ele era de uma família sacerdotal. Esse moço, Ezequiel, tão jovem, já casado, com 25 anos, mas tão jovem. A expectativa de vida dele era familiar, ele tinha um legado familiar. Bastava ele chegar na idade certa, mais ou menos ali com 30 anos. E nessa idade ele ia começar a servir no templo. E ia cumprir as funções dele de sacerdote, e com 50 anos ele estaria aposentado. Ezequiel tinha plano de carreira, estava tudo certo. Ezequiel foi tirado da sua casa, levado para um lugar que ele não conhecia, que ele nunca sonhou estar. E não foi colocado num castelo, ele foi colocado numa corte, ele foi colocado às margens de um rio, num campo de refugiados, que tinham relativa liberdade de cultuar o seu Deus e tinham a obrigação de trabalhar enquanto estivessem naquela terra. Eles tinham que ser produtivos. Ele tinha uma esposa. Quando ele foi deportado, ele tinha uma esposa. Mas o ministério de Ezequiel, eu lembro que há 20 anos atrás, quando a gente ia em evento gospel, era evento em estádio. E aí aquele apresentador que estava com o microfone na mão subia assim, né? Acho que ele não via as pessoas. Que era aquela milhares de pessoas, todo mundo só via aquelas cabecinhas assim. E uma das maneiras de agitar o povo, né? Criar expectativa para o evento, ele gritava, tem profeta aí! E aí o povo que estava no evento gritava, Eu fico pensando, eu falo, gente, esse povo lê a Bíblia. Porque profeta de Deus representa a mensagem com sua própria vida. A história de Ezequiel, um moço de 25 anos, mais ou menos, foi tirada a esposa dele. Deus permitiu uma situação que a esposa dele morresse. E aquele pranto, aquele sofrimento que ele sentiu, representava o luto, o sofrimento da nação de Israel. O povo que naquele momento estava cativo, fora de sua casa. O templo foi queimado, a cidade foi destruída, os muros foram quebrados. Foi-se a glória de Israel. Tudo aquilo que eles tinham para ter orgulho de uma terra prometida, eles não tinham mais. Eles eram um ajuntamento de gente que foi levado para uma terra estranha, para lá trabalhar em lavoura. Foi isso que aconteceu. Um povo livre agora era escravo. Um povo que foi criado por Deus para ser livre. Agora estava vivendo numa terra estranha e como escravo. Deus disse para Ezequiel, você não vai cumprir o luto. Eu sei que isso dói, mas você não vai cumprir esse luto. O luto da morte da sua esposa. Porque você vai representar com sua própria vida que esse povo aqui não vai ter tempo. A função aqui não é ter tempo de chorar. Lava o rosto, coloca as tuas roupas. Vive a vida que eu te dei. Porque é isso que o povo vai ter que fazer enquanto estiver no cativeiro. E assim foi por mais ou menos 70 anos, até que eles pudessem, até que se levantasse uma autoridade e assinasse um édito, dando autorização para o povo de Deus retornar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Eles teriam 70 anos de trabalho onde não dava tempo de chorar. Deus ia reconstruir a identidade de um povo corrompido. E sabe o que Ezequiel, sabe como Ezequiel nos constrange? Que diante de toda essa situação, que ele perdeu aquilo que ele mais amava, a palavra de Deus diz, ele perdeu aquilo que ele mais amava, que era a esposa dele. Diante dessa situação, Ezequiel também podia ter virado um revoltadinho, não podia? Podia ter desistido e falado, Senhor, ó, o negócio aqui está muito grande para o meu lado, não está dando. Ezequiel se tornou ali no meio do povo, profetizando, o primeiro profeta pastor. Ele é o primeiro exemplo que nós temos de o que vai ser um pastor para uma igreja. É uma pessoa que está na comunidade, uma pessoa que serve a comunidade. Não da forma que nós imaginamos, não com essa exigência de clientes que o povo de Deus tem hoje, de olhar para as pessoas que servem na igreja e falar, você vai fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu estou aqui pagando. Não, não é isso. Está falando Ezequiel tipifica o tipo de pessoa que Deus vai levantar entre o povo de Deus para pastorear o povo. Ezequiel podia ter se revoltado, podia ter se desanimado. Porque se você conhece a vida dos seus pastores e os desafios que eles enfrentam, ore por eles. Não é fácil, não. Nós estamos orando pelos nossos pastores, nós estamos intercedendo pela vida dos nossos pastores, ou estamos esperando receber uma palavra. Ezequiel mostra para a gente com sua própria vida que um profeta, aquele que é levantado por Deus no meio do povo para trazer a palavra de Deus, como nós temos recebido semana, 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 palavra pura de Deus aqui nessa igreja. São pessoas que representam o seu ministério, a sua mensagem em sua própria vida. Ezequiel permaneceu junto ao povo, foi chamado à missão pastoral e profética, entre exilados, onde não tinha fama, onde não tinha câmera, onde não havia decisão. Daniel e Ezequiel, para mim, representam dois momentos da nossa vida cristã que nós precisamos saber administrar. Tem dias que nós vamos estar envolvidos com as decisões. Tem dia que nós vamos estar lá para obedecer. E os dois eram igualmente profetas. E em nenhum momento Ezequiel falou, ah, Senhor, mas Daniel está lá, ó, eu estou aqui. Né? O Senhor deu, parece que dá mais para um, menos para outro. Não, o Senhor dá chamados, o Senhor dá missões. Ezequiel se tornou uma presença visível da palavra de Deus, pregando tanto por ações quanto por palavras. Como um profeta pastor, nosso primeiro exemplo do que seria o ministério pastoral na nova aliança é Ezequiel. Ele viveu entre o povo, compartilhando angústias e esperanças. Ezequiel não apenas pregava, ele morava com o povo e sofria com eles, tornando-se o mais pessoal dos profetas. Quem disse isso foi John Piper. Entendem o quanto isso se liga a nós como igreja, que desde o início eu estou falando sobre igreja, e que a palavra igreja não significa só reunião? Olha, se nós vamos à igreja aos domingos, às 9h30, às 11h, terça-feira, às 9h, se você tiver filhos adolescentes, no sábado às 6h, se você for jovem, no sábado às 8h, nós temos reuniões marcadas, nós somos chamados a vir, nós congregamos, nós nos reunimos. Igreja não significa só isso, igreja significa testemunho. E quando nós olhamos para a vida dos homens e mulheres de Deus, dentro da palavra de Deus, isso fica muito mais claro. Vamos resumir? Daniel é um modelo de integridade na corte estrangeira, resistindo a tentações como idolatria, comprometimento moral e suborno político. Ezequiel, um profeta pastoral, presente diariamente na vida daqueles que estavam exilados, vivendo e ensinando responsabilidade pessoal e comunitária, usando métodos simbólicos, representando com sua própria vida, e muitos poderosos. Mas sabia que durante o ministério de Ezequiel também foi quando surgiram o primeiro protótipo de igreja que se parece com isso que nós conhecemos como igreja? Naquele primeiro momento, lá em que Ezequiel foi revelado como um pastor para o povo, surgiram também as sinagogas, que são os lugares de reunião do povo de Deus naquela época. Naquela época, eles se reuniam naqueles locais, tanto para aprender a palavra de Deus, quanto para adorar, quanto para cantar, quanto para dar suporte um para o outro. Esse é o primeiro protótipo que nós temos de igreja. Foi naquela época de Ezequiel que surgiram os lugares de ensino, de reunião, de convivência comunitária, porque naquela época eles já não tinham mais o templo. E o povo de Israel acreditava que a adoração era totalmente ligada ao templo. Precisou que o templo fosse queimado, destruído, o altar profanado, que eles não tivessem mais como entrar e usar aquele lugar. Precisou que eles fossem tirados da terra para que eles entendessem que a nossa adoração não está restrita a um lugar, a um templo, por mais bonito que ele seja. Deus nunca vai habitar num lugar feito por mãos, nem numa catedral, nem numa igreja, nem num templo, nem numa sinagoga. A igreja ela é feita por pedras vivas, que é cada um de nós que está aqui neste lugar, e a igreja de Cristo representada pelo mundo. A igreja não é parede, a igreja é pessoa. Nós já aprendemos isso aqui recentemente. Mas nós temos esse exemplo de lugar, de reunião, porque essa é a vontade de Deus. Sabe que a sinagoga se tornou o coração da vida judaica no exílio, ensinando a palavra e preservando a identidade do povo como povo de Deus. Da sinagoga até a igreja, a gente tem características tão interessantes. Por exemplo, a liturgia, essas coisas que nós fazemos não saem do nada. Por que nós cantamos? Por que nós adoramos? Por que nós ofertamos? Por que nós ouvimos a palavra? Por que nós temos atividades dentro da igreja como um centro de convivência, né? O modelo de liderança, que hoje nós chamamos de pastores, presbíteros, naquela época eram os anciãos, eles estavam ali. É a função comunitária de nós termos atividades, além de atividades de culto, de nós convivermos uns com os outros. Os primeiros cristãos não criaram a igreja do nada. Eles adaptaram práticas conhecidas para expressar a fé em Cristo e promover o discipulado. Esse modo de organização foi criado por Deus, ensinado por Deus. E aí, nós nos lembramos novamente que essa palavra... essas palavras que foram traduzidas como igreja para o nosso Novo Testamento, que nós usamos como igreja, elas também significam testemunho. E no Novo Testamento, a palavra igreja vai aparecer muitas vezes. Vai aparecer no livro de Mateus, vai aparecer no livro de Atos, vai aparecer nas cartas de Paulo, vai aparecer em Apocalipse. Há dezenas de referências acerca da igreja no Novo Testamento. E isso amplia bastante o significado da palavra igreja, porque aqueles que escreveram a Bíblia, eles não conheceram a igreja como a gente conhece hoje. Os escritores do Antigo Testamento não sabiam para quem eles estavam escrevendo. O mistério que teve oculto por eras e gerações é Jesus Cristo e o seu corpo, que somos nós, a igreja. A igreja local e a igreja em todo o mundo, né? Só que a ampliação desse significado é muito claro, porque isso não significa só um local de reunião, uma reunião. Igreja significa uma era, um período de tempo, que nós conhecemos quando Jesus Cristo se revelou. Quando Jesus Cristo veio à Terra, se revelou como Messias e cumpriu toda a sua missão. Se entregou e morreu em morte, morte de cruz. E nós recebemos a verdadeira redenção. Ali, nos primeiros capítulos do livro de Atos, quando acontece o Pentecostes, quando uma festa tradicional do povo judeu, tinha o povo que andou com Jesus e acreditava em Cristo e tinha recebido a ordem de não fazer nada, se reunir em oração em Jerusalém e ali permanecer até que fossem revestidos de poder. E a promessa se cumpre, o Espírito Santo é derramado. Ali nós sabemos que nós temos um marco do início da igreja, onde inclusive foram distribuídas línguas em que todo o povo estrangeiro que estava naquele lugar ouvia as boas notícias sendo faladas no próprio idioma deles. Deus preparando a pregação do evangelho a todas as nações para que a gente cumprisse a grande comissão. Estamos na era da igreja, querido. A era da igreja começa ali em Pentecostes, como um marco, e ela vem até a próxima vinda de Cristo. Então, nós temos um período, que é onde a igreja começa e é onde a igreja já vai perder o seu sentido. Como eu falei para vocês, da mesma forma que Israel foi levantado como povo de Deus para mostrar a Deus às nações, hoje somos nós, a igreja que revelamos Cristo a todos os povos. Nós temos uma função, uma identidade, que é revelar Cristo para todos os povos. A gente não precisa ficar procurando propósito, nosso propósito já está aí. E cada um de nós está numa missão, num tipo de missão. Nós não podemos perder esse propósito. John MacArthur diz assim: a era da igreja é o intervalo do plano redentivo de Deus em que o evangelho é proclamado a todas as nações, antes do juízo final e da plena restauração do rei. Só que nós temos mais uma notícia. Já sabemos o que é a igreja, de onde veio a igreja, para que serve a igreja. Só que a era da igreja, existe uma era da igreja, a igreja não é para sempre, ela tem um propósito. Só que tem uma notícia. Se você ler a palavra de Deus com diligência, vai perceber que esse propósito da igreja já foi em grande parte cumprido. E que agora falta pouco. Falta muito pouco. Como é que eu sei isso? Cumprimento dos sinais proféticos. Vamos lá, me ajudem com isso. Pregação global do evangelho. O evangelho está sendo pregado em todas as línguas, todas as nações. Avanços tecnológicos, aumento de guerra. E não são, esses sinais não são novidade, eles sempre estiveram aí. Só que a gente consegue perceber que a intensidade é muito maior. Injustiça, violência, pessoas abandonando a Deus. É uma geração desinteressada pelo evangelho autêntico e cada vez mais aberta ao engano espiritual. Vocês concordam com isso? Hoje em dia nós vemos o corpo de Cristo absurdamente motivado a fazer tudo aquilo que não coopera para a salvação. Nós estamos, ó, uhul, estamos enchendo o lugar. Os lugares estão cheios, queridos. Mas tem coração muito vazio andando por aí. Intensificação de crises, esperança e urgência. Eu falo até a respeito do nosso inimigo, vocês sabem que nós temos um inimigo. Coisas que antes aconteciam muito lentamente, agora acontecem muito rápido. Vocês percebem a ação do inimigo? As coisas acontecem muito rápido, não é só porque nós temos meios de comunicação, somos globalizados, não é porque hoje a gente tem internet que a gente fica sabendo de muito. Na verdade, muita coisa está acontecendo, o inimigo está com pressa. E nós, igreja? Outra coisa que nós, uma evidência muito clara de que estamos perto do tempo do fim, está lá em Mateus 24:12, que diz assim: e por muitos se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sabe o que a igreja pensa quando lê essas coisas? A igreja pensa assim: desigualdade social, injustiça, violência. Sim, o amor está esfriando. Mas sabe qual é a maior prova que o amor está esfriando? Que um povo que conhece a eternidade, que se sente e se levanta na igreja, dizendo que vai viver a eternidade com Cristo no reino de Deus, olha o seu semelhante, criado por Deus, e não se incomoda dele estar vivendo um tipo de felicidade, um tipo de satisfação, um tipo de prazer que dura só esse tempo aqui, que é absurdamente limitado. A gente fala sobre eternidade e olha para o outro falando de amor. Que amor é esse? Que não tem necessidade de falar sobre Cristo e orar pelas pessoas e chorar pelas pessoas para que elas conheçam o Salvador como nós conhecemos, com um propósito de felicidade eterna. Ah, mas não mexe com ele, gente. Não mexe com ela, está lá, é tão feliz. Tem direito de amar, é o amor. Que amor é esse que te dá 5 minutos de prazer e te condena a uma eternidade de sofrimento eterno? Toda vez que nós falamos sobre salvação, nós falamos sobre condenação. A gente divide a humanidade no meio. Vocês percebem que o amor de Cristo, que o amor está esfriando em nós, como as coisas estão? O amor de muitos esfriaria. A maneira como eu olho o mundo e vejo o sofrimento do mundo sem me importar, achando que eu vou dar uma cesta básica, e assim eu estou mudando o mundo, mudando a eternidade, é muita petulância, não é? Gente, da mesma forma que nós zelamos pela nossa salvação e nós confessamos que fomos redimidos por Cristo, eu não posso acordar olhando para as pessoas, quero alugar um triplex na tua cabeça sobre isso. A gente não pode olhar para as pessoas e falar: são tão bonitos, são tão felizes, estão só vivendo o amor. Estão vivendo um amor passageiro que não leva a lugar nenhum, a não ser a condenação. Então, se você não tiver palavras ainda para falar sobre isso, você tem uma mente que ora, um coração que intercede e que não se sente confortável com essas coisas. Estou dizendo para você que nós estamos no fim da era da igreja. E que não há felicidade que possa ser maior do que viver com Cristo pela eternidade. Quero te dizer que agora falta pouco. Quero te dizer que agora falta muito pouco. E lembra que nós falamos que essa reunião aqui, que nós estamos unidos, estamos juntos, isso não significa só uma reunião para orarmos, para aprendermos, para servirmos juntos, para ter momentos agradáveis, para aprender de Cristo. Não é isso que significa. Nós estamos falando acerca de celebrarmos essa trajetória até que Cristo venha. Significa que nós precisamos nos levantar como corpo de Cristo e viver um testemunho. O significado da palavra igreja também é aqueles que representam com a própria vida essa mensagem que nós temos. Lembra que nós precisamos ter prioridade como corpo de Cristo para revelar Cristo às nações. A primeira prioridade é testemunho. Não é possível a gente ter interesse em pregar o evangelho, ensinar o evangelho, em evento de crente, comprar todos os livros, assistir todos os podcasts, se você não puder perguntar às minhas noras e elas responderem que eu sou uma mulher de Deus. Não faz o menor sentido eu estar aqui. Se você não puder perguntar ao meu marido, aos meus netos, aos meus filhos, se eu sou ou não sou uma mulher de Deus. A gente precisa sair daqui bancado, se colocar para jogo. Vida cristã não é um negócio que dá para sentar e assistir e falar, ah, eu sou corintiana, eu sou palmeirense. Ah, mas minha igreja, o nome da minha igreja é essa, a melhor igreja do mundo, o nome da minha igreja é aquela, a melhor igreja do mundo. Não existe cristão sentado na arquibancada. Uma vez que nós recebemos essa mensagem, aceitamos essa mensagem, passamos pelo batismo, que nós entregamos nossa vida a Cristo e Ele reina em nós, a primeira coisa é testemunho. Lá no nosso trabalho, as pessoas precisam falar assim, ó, nossa, quando eu trabalho com você, parece que eu passei um tempo com Jesus. É fácil? É. Difícil é viver no pecado. Sabia? É por isso que a gente não pode deixar de viver uma vida de testemunho, para que as pessoas conheçam que difícil é viver no pecado, sofrimento é viver no pecado. Cristão não vive sofrendo. Agora falta pouco, meus queridos. Agora falta muito pouco. Por isso eu queria pedir para vocês se levantarem. E cheios com o Espírito Santo de Deus e consciência de que onde nós estamos, que agora falta pouco. Primeiro o nosso testemunho. Depois a nossa mensagem. Nós temos as boas notícias. As boas novas de salvação estão conosco. Nós somos o time vencedor. Nós precisamos começar a falar sobre isso. Só que as pessoas só vão acreditar na nossa mensagem se nós tivermos um bom testemunho. Depois disso, nós precisamos começar a discipular essas pessoas. Não podemos deixar as pessoas soltas. Precisamos oferecer a elas aquilo que nós recebemos. É isso que nós precisamos fazer. Não adianta você discipular gente que ainda não se converteu. Está tudo invertido. Testemunho. Declaração de fé. Discipulado, esse é o papel da igreja hoje, mostrando Cristo às nações. Porque falta pouco, meus queridos, falta muito pouco. Você consegue perceber isso? Tem algo que eu falei para vocês aqui que vocês não veem acontecendo. O amor não está esfriando, a maldade não está aumentando. Muitas vezes a igreja não está se distraindo, se nós temos uma missão. E essa missão não é você ser uma pessoa diferente do que você é, que age diferente do que você age na sua individualidade. Se não há pecado, querido, minha querida, Deus criou você para mostrar Cristo às nações exatamente como você é. Para de brigar com a tua imagem, para de brigar com a forma que você fala, para de brigar achando que revelar Cristo às nações é coisa de pastor. O pastor cuida de nós, ele nos dá a direção, ele traz a palavra profética que nós precisamos toda semana. Glória a Deus pelos nossos pastores. Mas nós precisamos nos levantar como povo de Cristo. E eu quero te dizer por quê. Lá em Mateus 24, 44 diz assim. Portanto, fiquem vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que menos esperam. Também em Apocalipse 22, 12 diz assim. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Dito isso, querido. Isso posto. Eu não sei qual é a sua esperança. Você pode ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Você pode achar que a igreja não vai passar pela tribulação, nós vamos ser resgatados antes. Você pode achar que a igreja vai sofrer, a tribulação vai passar por isso. Você pode acreditar no milênio, não acreditar no milênio. Você pode ter uma convicção, uma esperança, que você acha que algumas pessoas foram separadas por Deus para a salvação, outras não foram. Você pode achar que todo mundo foi separado para a salvação. Já não interessa. Eis que venho sem demora, é a palavra de nosso Deus, e os sinais se cumprem. Não importa, nós não fomos chamados para escolher time. Quer você seja arminiano ou calvinista, a volta de Cristo está às portas. Eis que venho sem demora, e agora não falta muito. Em nome de Jesus.